preço dos combustíveis e deixarem tocados os milhões de lucro dos grupos económicos do setor da energia. Sendo inegável o peso da fiscalidade sobre os combustíveis, ficou já claro que medidas de redução fiscal sem um regime de preços máximos significam pouco mais do que zero na redução dos custos para os consumidores. Aliás, a recente redução de 2 cêntimos no preço dos combustíveis por redução do ISP imediatamente foi absorvida pelo aumento seguinte, o que mostra precisamente que uma coisa sem a outra não faz sentido. É preciso, por isso, trabalhar em duas frentes: no alívio fiscal, com o fim do adicional e da dupla tributação, mas também nas margens e nos preços máximos, garantindo que essas medidas fiscais têm um impacto no preço. No quadro em que estamos, que opções faz o Governo? Continua irredutível na sua posição e continua a recusar as soluções apresentadas pelo PCP? Recusa as medidas para um alívio fiscal articulado com uma fixação de preços máximos? Diga-nos, Sr. Primeiro-Ministro, que opções quer o Governo fazer para combater estes problemas que neste momento é muito grave para as famílias e para as empresas do preço dos combustíveis?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Em agosto de 2020, no verão passado, Sua Excelência disse ao país que no dia em que a sua subsistência dependesse do PSD, o seu governo acabava. Já aqui a frase foi relembrada pelo Sr. Presidente do Partido, mas faço-o novamente porque se encontra intimamente ligado a um tema que quero aqui trazer, que é a defesa nacional. Ao fim de 6 anos de governo, a única reforma verdadeiramente estrutural que este governo tem para apresentar ao país dependeu do PSD para ser aprovada. Falo naturalmente da alteração à Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica das Bases e da Organização das Forças Armadas. Sei que é a instabilidade política que está hoje aqui na ordem do dia, mas insisto em recordar que em matérias de soberania o país contou com um partido na oposição e nenhum outro, o PSD. No orçamento que o Governo apresenta esta semana é aplicado um corte de 25%. 25% na saúde militar, senhoras e senhores deputados, em relação ao valor estimado para este ano. Foi assim no orçamento do ano passado, com um corte de 44% em relação à estimativa de execução. Foi assim em 2020, com um corte de 42% da estimativa de execução face a 2019. Para quem ia virar a página da austeridade, Sr. Primeiro-Ministro, no caso da saúde militar, escreveu aqui todo um novo volume, todo um novo capítulo. E se há portugueses que não poderiam ser esquecidos neste orçamento de Estado, são exatamente aqueles que servem o país nas nossas Forças Armadas. Mas, na verdade, no PSD, nós já não esperávamos que fosse este orçamento a dar resposta aos problemas de recrutamento e retenção nas Forças Armadas. Já não esperávamos que valorizasse os deficientes das Forças Armadas, com quem Portugal tem uma dívida de gratidão evidente. E também já esgotamos a esperança de que nas indústrias de defesa a visão do Governo se altere. Continuarão a condenar o arsenal do alfeite a mais um ano de greves, a mais um ano de problemas de tesouraria, a mais um ano de desinvestimento nas suas infraestruturas. O vosso orçamento nesta área refugia-se apenas na aquisição de novos navios patrulha oceânico, quando grande parte dos navios da Marinha se encontram parados a aguardar por uma solução, como é público e notório. Todos os ramos das Forças Armadas, todos os 3 ramos das Forças Armadas, note-se bem, vêem neste Orçamento de Estado a sua verba reduzida. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, trata-se de uma situação infeliz esta, em que o Governo esquece no seu orçamento os homens e mulheres que salvaram a maior empreitada logística de saúde das últimas décadas, o processo de vacinação. Se já se concluiu que o orçamento do seu Governo não serve para o PCP, se já se concluiu que o orçamento deste Governo não serve para o Bloco de Esquerda, também podemos concluir que este orçamento de Estado não serve aos militares e não serve às Forças Armadas. Este Governo teve a oportunidade de contar com uma liderança de oposição responsável e com sentido de Estado. E é isso mesmo, sentido de Estado. É esse sentido de Estado que nos obriga a dizer aqui que este é um documento orçamental que não reconhece, que não valoriza, que não apoia os homens e mulheres que dão a vida pelo nosso país. e por isso só pode ser um mau orçamento para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a escola pública precisa de professores qualificados, valorizados e em número adequado para que se possa diminuir o número de alunos por turma e para que nenhum aluno fique sem professor alguma disciplina, como ainda hoje acontece. O PCP tem proposto medidas concretas para combater o envelhecimento do corpo docente e criar condições de atratividade dos jovens para a docência. Propostas que passam, na primeira linha, pelo combate à enorme precariedade dos mais de 20 mil professores contratados, procedendo à vinculação extraordinária em 2022 dos docentes com 10 ou mais anos de serviço e, em 2023, dos professores com 3 ou mais anos de serviço, que passam por criar incentivos à deslocação dos professores para as regiões deles mais carenciadas, como é o caso da Grande Lisboa ou do Algarve, que passam ainda por resolver problemas que se arrastam há muito, como as limitações da norma travão, os constrangimentos à progressão na carreira, a contagem do tempo de serviço e a recomposição da carreira, a organização adequada do trabalho, o acesso à aposentação. Sr. Primeiro-Ministro, recusar as soluções que o PCP apresenta significa o afastamento dos jovens da docência e o agravamento do problema da falta de professores, nomeadamente professores qualificados. Significa não contrariar e antes concretizar a previsão de saída de mais de metade dos atuais professores até ao final da década, num contexto em que cerca de 7.500 professores saíram das escolas entre 2016 e 2021. Isto terá consequências muito negativas na capacidade de resposta da escola pública e na qualidade do ensino no nosso país. Não há, neste orçamento, quaisquer medidas concretas que combatam estes problemas. Nem se conhece por parte do Governo qualquer compromisso para os resolver e nem sequer no plano de recuperação das aprendizagens. Pelo contrário, tudo o que se conhece até agora é o arrastar do bloqueio negocial com os sindicatos. Senhor Primeiro-Ministro, face à dimensão destes problemas e à urgência da sua solução, como se justifica que o Governo continue a recusar as soluções propostas pelo PCP, recusando as soluções para este grave problema?
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, finalmente, tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Antes de mais, Sr. Presidente, muito grata pela compreensão face à ausência no momento anterior. Eu gostaria de fazer uma espécie de preâmbulo, porque hoje já nesta casa ouvimos por diversas vezes, com um certo regozijo, sobre a possibilidade de chumbo deste orçamento. O PAN reitera aquela que é a sua posição. Nós entendemos que devem ser feitos todos os esforços para que este orçamento chegue à especialidade, para que se faça o diálogo que tem de se fazer até amanhã. É fundamental pelos portugueses, a quem tantas vezes nesta casa agradecemos, e porque precisam de um orçamento de Estado a tempo e horas para o ano 2022, é fundamental que essas pontes que ainda possam ser possíveis ser estabelecidas se façam. Mas gostaria de colocar, neste momento em particular, algumas questões ao Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente no que diz respeito à saúde, em particular à saúde mental. Isto porque nós passamos uma crise sanitária onde as linhas de emergência foram fundamentais, mas sabemos bem que, apesar de urgentes e fundamentais, elas não são suficientes para resolver estruturalmente os problemas que existem e dar resposta às reais necessidades de saúde mental e, inclusivamente, fazer sair da gaveta um plano nacional da saúde mental que tem sido adiado constantemente. Também as equipas comunitárias de saúde mental, que já eram urgentes antes desta crise sanitária, são de todo insuficientes para cobrir todo o território nacional, e não podemos aqui deixar de lembrar que desde 2018, que por proposta do PAN em Orçamento de Estado foi inscrita a contratação de 40 psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde, e tem faltado a vontade política necessária para concluir este processo. Naquilo que são as respostas de saúde mental de proximidade, nomeadamente nos centros de saúde, que tão necessárias são para dar resposta às necessidades da nossa população, nomeadamente para evitar outros custos ao erário público. Nós não podemos deixar neste debate, na generalidade, de perceber, afinal, qual é a real disponibilidade do Governo para implementar e desbloquear os concursos para os psicólogos nos nossos centros de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem então a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Lara Martinho, agradeço-lhe a síntese que fez do trabalho que temos desenvolvido ao longo destes 6 anos em prol da defesa das regiões autónomas e designadamente da região autónoma dos Açores. E sublinhar aqui que este deve ser dos primeiros debates orçamentais onde ninguém põe em causa dois factos que se têm vindo a tornar tão comuns que deixaram de ser tema. É que estes orçamentos cumprem não só a lei das finanças regionais, mas cumprem também a lei das finanças locais, que continua a ser cumprida também neste Orçamento de Estado. Senhora Deputada Diana Ferreira, em primeiro lugar, não há... Não há congelamento neste Orçamento de Estado. Nós, desde o início desta legislatura, fixámos o princípio de que deveria haver uma atualização anual dos salários na administração pública, depois de anos sem haver atualização anual, em função da inflação estimada para o ano anterior. Foi assim que logo em 2020 houve uma atualização salarial de 0,3%, que era a avaliação estimada para o ano de 2019. Em 2021 não houve, porque a inflação em 2020 foi negativa, menos 0,1%, e é por isso que este ano, sendo a inflação estimada 1%, nós atualizamos em 0,9%, corresponde à inflação de 2020 e 2021. Não há qualquer tipo de congelamento. Segundo lugar, repusemos em vigor as carreiras da administração pública, porque os funcionários públicos têm direito à previsibilidade da sua carreira. E este é o 5º orçamento consecutivo para que vamos, onde há descongelamento nas carreiras da administração pública. E é por isso que, no conjunto, em salários, há uma valorização de 2,5%. E se tivermos em conta as novas contratações, a massa salarial aumenta no próximo ano 3% relativamente ao ano anterior, sendo, aliás, o último ano de pagamento da famosa recuperação do tempo de serviço dos professores, onde para o próximo ano regularizaremos finalmente essa recuperação. Quanto à legislação de trabalho, repito, ela está neste momento em discussão pública, virá necessariamente à Assembleia da República, porque é da competência da Assembleia da República, e até lá teremos muito tempo para trabalhar, para melhorar essa legislação e para que ela possa ser aprovada nesta Assembleia da República como deve ser. Até lá, não faz sentido é votar o orçamento em função de uma legislação de trabalho que não está, neste momento, aqui em votação. O Sr. Deputado Carlos Pereira pergunta se há um maior impulso ao crescimento económico. Bom, nunca houve um impulso tão grande. O investimento público cresce 30% e não venham dizer que não cumprimos o orçamento público, porque na média dos últimos 5 anos cumprimos em 80%, executámos 85% do investimento público e o ano passado executámos mesmo 91% do investimento público. É um grande impulso, para além dos incentivos fiscais que são dados à recuperação por parte das empresas. Senhor Deputado Duarte Alves, em primeiro lugar, eu tenho dificuldade em compreender a questão que coloca relativamente à diferença que existiria se a empresa fosse pública. Significaria isto que compraríamos o preço a um preço mais elevado no mercado internacional e incorporaríamos como prejuízo da empresa o diferencial desse preço? Mas isto era uma coisa que destruiria a empresa a muito curto prazo. Ora, nós não podemos gerir assim. Foi por isso que nós intervemos em primeiro lugar com a legislação sobre a margem de lucro, que foi aprovada nesta Assembleia, aliás, com o voto contra da direita, e que o Sr. Presidente da República já promulgou, e temos vindo a adotar as medidas fiscais para procurar controlar o preço, chamando a atenção que até agora só a França e Portugal adotaram qualquer tipo de medida para o controle do preço da gasolina ou do combustível. Relativamente ao Sr. Deputado Carlos Reis, pergunta-nos sobre o tema da estabilidade. Primeiro, é muito claro, não há nenhuma redução do orçamento da defesa, Em 21 houve um aumento extraordinário para pagar e assumir uma dívida do IASFA.